Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9A3. Hoje vou resumir e analisar o livro Gestão do Tempo integra a coleção Sua Carreira em 20 Minutos, da Harvard Business Review Press, em edição brasileira publicada pela editora Sextante. Trata-se de um guia curto de desenvolvimento profissional voltado a pessoas que percebem falta de controle sobre prazos, tarefas e compromissos. Em vez de apresentar uma fórmula única de produtividade, o livro reúne orientações práticas para examinar o uso atual do tempo, definir prioridades, planejar atividades e reduzir obstáculos recorrentes à execução. Seu escopo combina a organização do trabalho e a administração da atenção, não basta listar tudo o que precisa ser feito, pois é necessário distinguir o que merece esforço. Reservar tempo compatível com cada demanda e lidar com interrupções. A proposta é especialmente adequada ao cotidiano de profissionais sobrecarregados, no qual urgências, mensagens e adiamentos podem substituir escolhas deliberadas. Com linguagem direta e formato conciso, a obra procura transformar princípios de gestão do tempo em ações aplicáveis à rotina, sem prometer eliminar a complexidade ou a pressão inerentes ao trabalho. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, diagnóstico do uso real do tempo antes de reorganizar a agenda. Um ponto de partida consistente para administrar melhor o tempo é observar como ele já está sendo gasto. O livro destaca a avaliação da rotina atual como base para mudanças, o que evita tratar a agenda apenas como um problema de falta de horas. Muitas dificuldades surgem da distância entre o que a pessoa considera importante e aquilo que efetivamente ocupa seus dias, demandas reativas, trocas frequentes de contexto, compromissos pouco definidos e tarefas que se prolongam sem necessidade podem consumir espaço desproporcional. Registrar ou revisar os principais blocos de atividades permite identificar esse descompasso de modo concreto. Esse diagnóstico também melhora a estimativa de duração das tarefas. Planejamentos falham quando são construídos com previsões excessivamente otimistas e sem considerar reuniões, comunicação, imprevistos e períodos de menor concentração. Ao tornar visível a distribuição do tempo, o leitor pode reconhecer padrões, como horários mais interrompidos ou atividades repetitivas que exigem reorganização. A utilidade dessa abordagem está em deslocar a discussão de uma sensação genérica de sobrecarga para decisões observáveis. Não se trata de preencher cada minuto, mas de entender quais compromissos, hábitos e formas de trabalho estão definindo a semana. Assim, ajustes de prioridade e de cronograma passam a responder a evidências da própria rotina, e não apenas a intenção abstrata de ser mais produtivo. Em segundo lugar, priorização como escolha entre tarefas relevantes e demandas apenas urgentes. A organização das tarefas por ordem de importância é um dos eixos explícitos do livro. Essa prática é mais exigente do que montar uma lista longa, pois pressupõe reconhecer que nem toda solicitação merece o mesmo nível de atenção, rapidez ou energia. Quando a prioridade é definida apenas pela chegada de uma mensagem, pelo volume de pedidos ou pela pressão imediata de terceiros, o trabalho tende a ficar dominado pelo urgente. O resultado pode ser a execução contínua de pequenas pendências enquanto atividades que sustentam metas, prazos relevantes ou responsabilidades centrais são adiadas. A proposta de priorizar ajuda a criar um critério para decidir o que fazer agora, o que agendar, o que delegar quando possível e o que pode esperar. Esse critério precisa considerar consequências, prazos e vínculo da tarefa com objetivos de trabalho, e não somente facilidade de execução. Também reduz a falsa impressão de que produtividade equivale a concluir o maior número possível de itens. Uma tarefa importante que exige concentração e planejamento pode gerar mais valor do que várias respostas imediatas. O aspecto prático da priorização é proteger espaço para o essencial antes que a agenda seja tomada por demandas menores. Ela não elimina obrigações urgentes, mas impede que elas se tornem a única lógica de decisão. Desse modo, a lista de tarefas passa a se orientar escolhas e deixa de funcionar somente como inventário de pendências. Em terceiro lugar, cronogramas que convertem intenções em tempo reservado para execução. O livro associa gestão do tempo à organização de prazos, tarefas e cronogramas. Essa associação é importante porque uma prioridade sem espaço definido na agenda continua sendo apenas uma intenção, Planejar quanto tempo dedicar a cada atividade torna o trabalho mais verificável, permite comparar a dimensão da tarefa com a disponibilidade real e perceber antecipadamente. Conflitos entre entregas. Em ambientes profissionais, é comum subestimar etapas como preparação, revisão, comunicação e resolução de dependências. Um cronograma útil precisa considerar essas partes, em vez de reservar tempo apenas para a entrega final. A prática também favorece o fracionamento de trabalhos maiores. Projetos amplos podem parecer urgentes somente quando seu prazo se aproxima, mas se tornam mais administráveis quando são convertidos em ações menores distribuídas ao longo do período disponível. Há, ainda, um limite relevante. Cronogramas rígidos demais podem se romper diante de imprevistos. Por isso, planejar não significa supor controle total sobre o dia, e sim criar uma estrutura que permita absorver mudanças sem abandonar o que é prioritário. A qualidade do planejamento depende da revisão periódica, pois novas informações podem alterar a duração, a sequência ou a relevância das tarefas. Ao enfatizar essa dimensão, a obra trata a agenda como instrumento de compromisso com o trabalho importante, e não como simples registro de compromissos já impostos por outras pessoas. Em quarto lugar, combate a procrastinação pela redução das barreiras à ação. A procrastinação aparece entre os obstáculos que o livro propõe enfrentar. Ela não deve ser interpretada apenas como falta de disciplina, porque frequentemente se relaciona à maneira como uma tarefa é percebida e estruturada. Atividades vagas, extensas, complexas ou desconfortáveis tendem a ser adiadas, sobretudo quando existem alternativas fáceis que oferecem sensação imediata de progresso. Nesse cenário, abrir mensagens, reorganizar arquivos ou realizar pequenas pendências pode parecer trabalho, mas também pode funcionar como fuga da atividade central. A contribuição de uma abordagem de gestão do tempo é tornar o próximo passo mais claro e circunscrito. Ao definir o que precisa ser iniciado, qual o resultado é esperado e quando haverá dedicação a essa etapa, diminui-se a ambiguidade que alimenta o adiamento. Dividir uma entrega em partes também evita que o leitor trate um projeto inteiro como uma unidade indivisível e intimidadora. O planejamento de tempo reforça esse efeito ao estabelecer períodos específicos para avançar, em vez de depender de uma futura disponibilidade ideal. Contudo, a obra não sugere que todo adiamento desapareça com uma ferramenta. Algumas tarefas exigem negociação de escopo, informação adicional ou apoio de outras pessoas. A vantagem da análise é diferenciar impedimentos reais de evasões habituais. Com isso, a pessoa pode agir sobre o que controla, rever expectativas e retomar atividades relevantes, antes que o acúmulo transforme uma dificuldade inicial em crise de prazo. Por último, proteção da atenção contra interrupções e distrações recorrentes. O subtítulo do livro ressalta a necessidade de evitar distrações, e esse foco complementa a gestão de listas e cronogramas. Uma agenda bem organizada perde eficácia se os períodos reservados forem continuamente fragmentados por mensagens, notificações, conversas e alternância entre demandas. Cada interrupção pode parecer breve, mas a retomada de uma tarefa mais complexa exige reconstruir o contexto, lembrar decisões anteriores e recuperar a concentração. Assim, o impacto não está somente nos minutos interrompidos, mas também na qualidade da atenção disponível para o trabalho. A resposta prática não precisa ser isolamento absoluto, algo inviável em muitas funções. O ponto é estabelecer limites compatíveis com as responsabilidades, reservar momentos de foco para tarefas que exigem análise, concentrar respostas a comunicações quando possível e tornar mais claras as expectativas sobre disponibilidade. Também é necessário reconhecer distrações internas, como o impulso de consultar repetidamente canais digitais ou iniciar várias tarefas simultaneamente. A prioridade definida anteriormente oferece um parâmetro para resistir a esses desvios diante de uma nova solicitação. Pode-se avaliar se ela exige ação imediata ou se deve entrar no planejamento. Essa perspectiva evita confundir acessibilidade constante com eficiência. Ao proteger a atenção de forma deliberada, o leitor cria condições para concluir o que foi planejado e reduz a necessidade de estender o trabalho por causa de fragmentação durante o dia. Em conclusão, Gestão do tempo é indicado para profissionais, estudantes e demais leitores que lidam com muitas demandas e desejam recuperar clareza sobre prazos, tarefas e uso da atenção. Seu benefício prático está em organizar um percurso simples, observar a rotina, definir o que tem maior importância, reservar tempo para executar e reduzir os fatores que desviam ou paralisam a ação. Esse encadeamento é útil especialmente para quem já tentou listas de tarefas, mas continua reagindo a urgências ou adiando entregas mais relevantes. A obra também pode servir como introdução acessível para leitores que não buscam um tratado extenso sobre produtividade, e sim um conjunto conciso de práticas de organização do trabalho. Intelectualmente, ela ajuda a questionar a ideia de que o problema se resolve apenas trabalhando mais horas. A ênfase recai sobre escolhas, estimativas, planejamento e atenção, elementos que determinam a qualidade do tempo empregado, em comparação com livros do gênero que dependem de sistemas complexos, rotinas rígidas ou promessas de desempenho extraordinário. Seu diferencial é a proposta direta e delimitada da coleção, Sua Carreira em 20 Minutos. O livro não substitui a necessidade de rever cargas de trabalhos excessivas ou condições organizacionais inadequadas, mas oferece ferramentas iniciais para lidar melhor com a parcela da rotina que pode ser planejada. Por isso, destaca-se como guia breve, realista e aplicável para construir maior controle operacional no dia a dia. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!